Esta é uma leitura do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, por Rudolf Steiner, editora antroposófica, 2016, tradução de Rodolfo Lanz e Jacira Cardoso. E essas são as considerações número 3. Do corpo etérico do homem e do mundo elemental. O reconhecimento de um mundo espiritual suprassensível e a cognição a seu respeito são obtidos pelo ser humano mediante a superação de certos obstáculos que a princípio existem na alma em relação a esse conhecimento, reconhecimento. A dificuldade aqui implícita é a seguinte: dois pontos. Embora esses obstáculos atuem no âmbito das vivências anímicas, na vida comum, eles não afloram à consciência como tais. Justamente, na alma humana vive uma coisa da qual a própria alma nada sabe, e da qual ela deve primeiro adquirir um conhecimento gradual. Do mesmo modo como vem a conhecer os seres e acontecimentos do mundo exterior. Antes de ser conhecido pela alma, o mundo espiritual lhe é algo completamente estranho, não possuindo em suas qualidades nada do que a alma pode experimentar por meio de suas vivências no mundo sensível. Daí a possibilidade de, ao se defrontar com esse mundo espiritual, a alma ver nele um perfeito nada. Ela poderia sentir-se como que olhando para um abismo infindo, vazio e deserto. De fato, esse sentimento está presente nas profundezas anímicas. Por ora inconscientes. A alma tem esse sentimento afim com o medo, com o receio. Ela vive nele, sem saber disto. Contudo, para a vida da alma, não é apenas relevante o que ela sabe, mas também o que efetivamente existe nela sem seu conhecimento. Ora, quando a alma procura, no âmbito do seu pensar, motivos para refutação, provas contra o mundo espiritual, isto não acontece por esses motivos serem concludentes por seu próprio mérito, mas porque a alma busca uma espécie de anestesia contra o referido sentimento. Ninguém negará o mundo espiritual ou a possibilidade de conhecê-lo por poder provar sua inexistência, mas por querer preencher sua alma com pensamentos que lhe ocultem o receio do mundo espiritual. Só pode ocorrer uma libertação desse anseio que visa a encontrar um anestésico contra o receio do mundo espiritual, quando se tem uma visão panorâmica dessa situação da vida anímica aqui descrita. O materialismo, como fenômeno psíquico do medo, é um capítulo importante da psicologia. Esse receio do espiritual é compreensível quando estamos compenetrados da verdade de que os acontecimentos e entidades do mundo sensorial são a expressão exterior de acontecimentos e entidades suprassensíveis, espirituais. Essa compreensão já principia ao se discernir que o corpo, percebido sensorialmente no homem, o único com o qual se ocupa a ciência exterior, é a expressão de um corpo sutil e suprassensível, entre parênteses, etérico, em que o corpo sensorial, entre parênteses, ou físico, está contido como um núcleo mais denso numa nuvem. Esse corpo etérico é um segundo componente da entidade humana. É nele que reside a causa da vida do corpo físico. Todavia, em relação a esse corpo etérico, o ser humano não está separado do mundo exterior no mesmo grau em que em seu corpo físico está separado do mundo exterior físico. Ao falarmos no mundo exterior em relação ao corpo etérico, não nos referimos ao mundo exterior físico percebido pelos sentidos, mas há um ambiente espiritual que, em relação ao mundo físico, é tão suprassensível quanto o é o corpo etérico do homem em relação a seu corpo físico. Como ser etérico, o homem se encontra num mundo etérico, entre parênteses, elemental. Ora, quando algo que o ser humano vivencia constantemente, mas que ele desconhece por completo na vida habitual, ou seja, o fato de ele se encontrar num mundo elemental como um ser etérico, quando essa situação se lhe torna, consciente, essa consciência é totalmente diversa daquela da vivência normal. Essa consciência nasce para o conhecimento suprassensorial. Então, ela sabe a respeito daquilo que está sempre presente na vida, mas que se esconde da consciência habitual. Ora, na consciência habitual, o ser humano diz, entre aspas, eu, em relação a si mesmo, referindo-se ao ser que se apresenta em seu corpo físico. No mundo sensorial, sua vida anímica sadia se baseia no fato de ele se reconhecer como um ser separado do resto do mundo. Essa vida anímica sadia seria interrompida caso o homem assimilasse quaisquer acontecimentos ou entidades do mundo exterior como pertencentes ao seu, entre aspas, eu. Na medida em que o homem vivencia a si mesmo como ser etérico no mundo elemental, isso se modifica. Ali o próprio ente, eu, se confunde com certos acontecimentos ou entidades de sua redondeza. A entidade etérica do homem tende a encontrar a si mesma também naquilo que não constitui seu interior do modo como ela se acostumou a considerar esse interior no mundo dos sentidos. No mundo elemental, existem forças, processos e entidades que, embora de certa maneira sejam mundo exterior, mesmo assim devem ser abordados como se pertencessem ao próprio eu. Como seres humanos etéricos, nós estamos entrelaçados à essência do mundo elemental. No mundo físico sensorial, temos nossos pensamentos. Estamos tão ligados a eles que podemos considerá-los elementos pertencentes ao eu. No ser etérico do homem existem forças, processos, etc., que interferem tão intimamente no interior quanto os pensamentos interferem no mundo sensorial. Porém, não se comportam como pensamentos, e sim como seres que vivem com a alma e dentro dela. O conhecimento suprassensorial necessita, portanto, de uma força interior mais vigorosa do que a da alma, a fim de manter sua autonomia perante seus pensamentos. E a preparação para a verdadeira contemplação do espírito também consiste, essencialmente, em fortalecer interiormente a alma para que esta não se sinta como um ser individual apenas ao abrigar pensamentos, mas também quando as forças e entidades do mundo elemental se manifestam em seu campo de consciência como uma parte de seu próprio ser. A força à qual a alma se afirma como ser do mundo elemental existe na vida comum do homem. Por ora, a alma não sabe dessa força, porém a possui. Para também possuí-la cientemente, de início ela precisa preparar-se para tal, adquirindo aquela força anímica interior que se conquista na preparação para a contemplação do espírito. Enquanto o homem não consegue decidir apropriar-se dessa força anímica interior, ele tem um compreensível receio do reconhecimento de seu ambiente espiritual e apega-se inconscientemente à ilusão de que esse mundo espiritual seja inexistente ou incognoscível. Essa ilusão ajuda-o a vencer o receio instintivo da diluição ou da fusão de seu próprio ser, entre parênteses, eu, com um mundo espiritual essencialmente exterior. Quem discerne os fatos acima descritos chega ao reconhecimento de um ser humano etérico, entre aspas, atrás do ser humano físico sensorial e de um mundo etérico, entre parênteses, elemental, suprassensível, atrás do que é perceptível fisicamente. No mundo elemental, a consciência clarividente encontra entidades que possuem autonomia apenas até certo grau, assim como a consciência física encontra no mundo sensorial pensamentos que não são autônomos e nem possuem essência própria. A familiarização com esse mundo elemental conduz, então, a vermos as entidades parcialmente autônomas num contexto maior, assim como primeiramente são observados os elementos de um corpo físico humano em sua autonomia parcial, para depois se reconhecer que eles existem como partes dentro de um corpo total para a consciência suprassensível, perdão, para a consciência suprassensível, os seres individuais do mundo elemental se agregam como membros vitais de um grande corpo espiritual, que no decurso posterior da vivência suprassensorial é reconhecido como corpo vital elemental, suprassensível da Terra. Dentro desse corpo vital da Terra, o próprio ser etérico do homem se sente um membro. Esse progresso na contemplação espiritual é, ao mesmo tempo, uma familiarização com a essência de um mundo elemental. Esse mundo é vivificado por entidades dos mais variados tipos. Querendo-se expressar a atividade dessas forças vivas, só se pode fazê-lo esboçando em imagens suas múltiplas particularidades. Existem ali entidades que revelam uma afinidade com tudo o que tende à duração, à solidez, ao peso. Pode-se chamá-las de almas terra. Abre parênteses. Caso a pessoa não se julgue super inteligente e não tenha receio de recorrer à imagem que, mesmo apontando para a realidade, não precisa ser real ela própria, pode falar de gnomos. Fecha parênteses. Aqui tem uma observação, eu vou ler. Na mitologia nórdica, os gnomos são seres elementais relacionados ao elemento terra. Os silfos, ou as silfides, ao elemento ar. As ondinas, ao elemento água. E as salamandras, ao elemento fogo. Conclui-se, pois, que as três últimas denominações poderiam ser igualmente aplicadas às entidades correspondentes mencionadas a seguir. Fim da nota do tradutor. Encontram-se ainda seres que, devido às suas características, podem ser designados como almas ar, almas água, almas fogo. A seguir, porém, outras entidades se evidenciam, surgindo de forma a aparecerem seres elementais, entre parênteses, etéricos. No entanto, descobre-se que em sua natureza etérica está incluso algo de uma espécie superior à essencialidade do mundo elemental. Aprende-se a compreender que não se pode discernir a verdadeira essência desses seres com o grau de conhecimento suprassensorial suficiente apenas para o mundo elemental, assim como não se pode conhecer a verdadeira natureza do homem com consciência meramente física. As entidades acima mencionadas, que podem ser chamadas metaforicamente de almas terra, almas água, almas ar e almas fogo, estão, de certa forma, com sua atividade dentro do corpo vital elemental da terra. Neste, elas possuem suas tarefas. Ao as recém-caracterizadas entidades de natureza superior exercem uma atividade que ultrapassa o âmbito terrestre. Quando aprendemos a conhecê-las melhor na vivência suprassensorial, nós próprios somos conduzidos espiritualmente com nossa consciência para fora do âmbito terrestre. Vemos como esse âmbito terrestre se formou de outro e como desenvolveu em si os germes espirituais para que no futuro possa nascer um novo âmbito, de certa forma, uma nova terra. Em minha ciência oculta, foi dito por que se pode denominar como um antigo planeta Lua aquilo do qual a Terra se formou, e porque se pode designar como Júpiter o mundo que a Terra procurará tornar-se futuramente. O essencial é que se veja na antiga Lua um mundo remotíssimo, do qual o mundo terrestre se esforçou por transformação. E que, em sentido espiritual, se entenda como Júpiter, um mundo futuro para o qual o mundo terrestre se encaminha. Fim das considerações número 3 e Aqui tem ainda um resumo do capítulo. Ao ser humano físico subjaz uma sutil entidade humana etérica. Esta vive num ambiente elemental, do mesmo modo como o homem físico vive num ambiente físico. O mundo elemental exterior se integra ao corpo vital suprassensível da Terra. Este último surge como a essência resultante da transformação de um antigo mundo, mundo lunar, e o estado preparatório de um mundo futuro, mundo de Júpiter. Esquematicamente, pode-se considerar o homem da seguinte maneira, com base no conteúdo precedente. Dois pontos. 1. O corpo físico no ambiente físico-sensorial. Por meio dele, o homem se reconhece como ser individual, autônomo, entre parênteses, eu. 2. O corpo sutil, entre parênteses, etérico, no âmbito elemental. Por meio dele, o homem se reconhece como membro do corpo vital da Terra, e com isto, indiretamente, como membro de três estratos planetários consecutivos. Fim do resumo do capítulo 3 e fim do capítulo ou das considerações número 3.